falamos sobre a carta aberta ao governo, assinada por vários investigadores portugueses, exigem uma estratégia de investimento em ciência consistente e estável numa altura especialmente incerta e difícil. A FCT abriu apenas 2 concursos desde 2015 e foram atribuídos apenas 75 milhões de euros no Orçamento do Estado para o próximo ano para a ciência.
Connosco temos, por isso, Joana Gonçalves de Sá, é investigadora e professora associada do Instituto Superior Técnico. É também uma das assinantes desta carta aberta, dirigida ao Governo. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco aqui na Rádio Observador. Joana, quais são as principais falhas nos processos de atribuição e de financiamento de bolsas de investigação por parte da FCT?
Boa tarde. Antes de mais, uma pequena correção. Os 75 milhões de euros que foram anunciados foram para os projetos de investigação científica em todos os domínios. Uhum. O orçamento total
para o orçamento
da Fundação
do próximo
para a Ciência,
ano.
Exatamente, e que foi o mesmo deste ano.
Sim.
O orçamento total da Fundação para a Ciência e a Tecnologia está mais perto dos 500 milhões. Mas o investimento que tem sido feito para os projetos, portanto, os projetos são a base do sistema científico, é isso que permite fazer toda a investigação, é que foram os tais 75 milhões no ano passado, e o concurso que foi anunciado para 2021 tem o mesmo valor. Este valor corresponde, estes projetos são projetos a 3 anos, portanto são 75 milhões, deu aproximadamente para 300 projetos a 3 anos, o que dá os tais 25 milhões por ano, que corresponde a aproximadamente 5% do orçamento global da FCT.
E o que dizem é que esta falta de investimento prejudica o desenvolvimento científico em Portugal?
Muitíssimo, muitíssimo. Portanto, há 3 áreas principais em que a carta se debruça, e é importante que se diga que não são pedidos recentes por causa do contexto pandémico. Isto são pedidos de há muitos anos, há bem mais de 10 anos que se anda a pedir a mesma coisa, que o CDE já identificou. Portanto, isto não é nada de novo, é algo que é repetidamente pedido pelos investigadores. 3 coisas. Uma questão é a quantidade, portanto, quanto é o financiamento, que é claramente insuficiente, é dos mais baixos dentro dos países envolvidos da União Europeia, claramente é um dos mais baixos. A outra questão é o quando, é a questão da previsibilidade. Há anos, portanto, durante os últimos 5 anos houve estes 2 concursos, durante imenso tempo não se sabe quando é que vão abrir, qual é que é o orçamento, quando é que vão abrir, portanto, há uma questão de previsibilidade que falha claramente em termos de planeamento, prejudica imenso a vida dos investigadores não saber quando é que vai haver financiamento e dinheiro. E o terceiro ponto tem a ver com as prioridades. Como eu estava a dizer, estes 25 milhões por ano, ou 75 divididos por 3 anos, correspondem a 5% do orçamento total da FCT. Portanto, há muito outro financiamento que está a ser utilizado de outras formas, com prioridades que não são bem explicadas.
E portanto, a Joana Gonçalves de Sá, já aqui nos explicou que tudo isto não é motivado pela pandemia, são questões que já existiam antes, mas a pandemia veio complicar ainda mais. Tudo isto.
Não só veio complicar, porque houve imensos colegas que pararam praticamente tudo o que estavam a fazer para apoiar os esforços, muitos que ainda estão a fazê-lo, quer em termos de testes, identificação terapêutica, investigação mais básica ou mais aplicada, portanto, e houve outros colegas que tiveram parados, que não conseguiram ter acesso aos laboratórios. Portanto, não só naturalmente a pandemia veio alterar tudo, como em imensos países está a haver um reforço, um esforço muito maior para a ciência. Há um reconhecimento de algo que é óbvio, que é nós sem ciência, sem investigação, não vamos sair desta crise. Não há vacina, não há nada. Portanto, a Espanha está a fazer um investimento enorme, vai aumentar imenso o financiamento, que já era muito superior ao de Portugal, para investigação científica, biomédica e em outras áreas. E Portugal não só não faz isso, não é? Como reduz cada vez mais as taxas de sucesso, reduz cada vez mais o apoio à ciência, e há um estrangulamento de todo o sistema cujos resultados não se vão ver amanhã, vão se ver a médio e a longo prazo.
Joana, eu gostava de dizer, e ao recordar aqui também, a dar outros exemplos de outros países que investiram na ciência e que estão a trabalhar em conjunto para esse desenvolvimento da vacina, que Portugal podia ter uma posição de maior destaque nesse tipo de investigações, ou podia até colaborar ativamente de melhor forma nesse tipo de investigações, se houvesse esse investimento em anos anteriores e também neste ano.
Exatamente, portanto, o investimento em ciência é um investimento que vai dando retorno algum a curto prazo, mas principalmente é a médio e longo prazo. E por isso é que se fala em investimento. Se se estrangula agora, daqui a meia dúzia de anos, é quando nós não vamos ter cientistas, não conseguimos atrair ninguém para voltar para Portugal, quer investigadores portugueses no estrangeiro, quer outros investigadores internacionais que queiram vir reforçar o nosso sistema científico, portanto, fica tudo completamente parado. Que cientista com impacto internacional e grande capacidade de investigação é que quer vir fazer investigação para um país onde nunca sabe quando é que vão abrir os concursos, não sabe qual é que é a dotação e que tem taxas de sucesso na ordem dos 5%. 5% é uma lotaria. É impossível estar a identificar, é impossível estar a avaliar todos os projetos que têm qualidade, é impossível apoiar todos os projetos que têm qualidade e quem fala dos projetos fala dos recursos humanos. Portanto, tinha acabado de haver o resultado dos concursos para o emprego científico com taxas na mesma ordem, portanto, 8%. E estes investigadores, isto quer dizer que houve investigadores que tiveram avaliações de excelente e que são postos fora do sistema, que não
Certo.
são, que não são contratados.
E Joana, vocês já tiveram alguma resposta a esta carta?
Que eu saiba não, eu tentei falar com os meus colegas hoje e parece-me que ainda não tivemos qualquer resposta e não tivemos nem esta carta, nem sequer a acompanhar estes dois resultados que foram publicados em sequência. Portanto, não há uma palavra de parte do governo a justificar porque é que nós estamos nesta situação, como é que se explica que em qualquer altura, mas em particular num ano destes, seja aceitável taxas de sucesso dos projetos de ordem dos 5% e taxas de contratação muito semelhantes, inferiores a 10%.
Joana, para terminar também, colocando aqui no possível lugar de pessoa que fosse estabelecer o orçamento para a investigação, que aumento é que acharia justo ou digno para esses todos estes pedidos que têm? Qual é que seria o valor justo do orçamento do Estado para a ciência?
Há muitos anos que é prometido, e isto faz parte de acordos europeus, veio no Tratado de Lisboa, já antes nos acordos de Barcelona, que é prometido os 3% do PIB para a ciência e inovação. E isto é tido como na maioria dos países como sendo um valor mínimo para que, de facto, a Europa seja uma sociedade de conhecimento e de inovação. Notem que muitos países europeus já estão a investir bem mais do que isto, do que os 3% do PIB em ciência e inovação. Em Portugal, temos ficado sistematicamente a menos de metade deste valor, 1,4, 1,5 do valor do PIB em investimento em ciência. E deste valor, o que é na ciência fundamental, portanto, na investigação, por exemplo, em vírus, em RNA, que permitiu a vacina, por exemplo, é muito inferior. Portanto, no mínimo seria chegar aos 3% do PIB, que têm sido prometidos, que todos os programas de todos os partidos falam neste valor, que nunca foi atingido. E depois, quando este valor se atingir, e mesmo antes disso, é fundamental que se perceba que um grande bolo, uma grande parte, tem de ser para as bases do sistema, para os projetos de investigação em todas as áreas científicas, para os investigadores, para o emprego científico, e depois haverá uma outra parte para projetos aplicados e projetos definidos como prioritários pelo governo. Portanto, há aqui as três áreas que têm de ser pensadas em conjunto. A quantidade do financiamento, a previsibilidade do financiamento e as prioridades na alocação do financiamento. E nestas três áreas sentimos que o governo não se tem estado a acompanhar.
Joana Gonçalves de Sá, agradeço-lhe ter-se juntado a nós neste espaço de ciência. É investigadora e professora associada do Instituto Superior Técnico. Assina esta carta, em conjunto com vários investigadores portugueses, uma carta aberta ao governo, onde exigem uma estratégia de investimento em ciência consistente e estável numa altura especialmente incerta e difícil. Pode sempre ler mais detalhes sobre esta carta no site do Observador, num artigo assinado pelo jornalista João de Almeida Dias. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo
E também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.